Semana em África.
Nesta edição de Semana em África, o destaque vai para Angola, onde a atualidade foi bastante intensa a todos os níveis. No início da semana, o presidente João Lourenço exonerou José Marcos Barrica do cargo de embaixador da República de Angola em Portugal, que tinha sido nomeado para este cargo em 2009. Mas o presidente angolano procedeu igualmente a outras mudanças a nível de oficiais generais das Forças Armadas. Ainda em Angola, a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor apresentou a 18 de abril uma queixa-crime por poluição ambiental contra as cervejas Cuca e Nocal e contra a empresa Rent-A-Car Equador, o que é algo inédito no país. Diógenes de Oliveira, presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, aguarda com expectativa a decisão do Ministério Público.
Vamos aguardar. São direitos fundamentais e um deles é a vida, que está disposto na Constituição da República de Angola e devemos respeitar os direitos fundamentais. Quando nós falamos do meio ambiente, estamos a falar da vida. Eu, o Ministério do Ambiente, tenho a responsabilidade de informar qualquer cidadão, tanto de forma individual ou coletiva, assim eles devem fazer. A DIC fez a sua parte, informou o Ministério do Ambiente, respeitando, é claro, as normas vigentes no nosso país, pedimos ao Ministério Público que vá atrás, através do ônus da prova que nós apresentamos, e de facto que abra um procedimento, tanto civil como também criminal.
Diógenes de Oliveira, presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, entrevistado por Isabel Pinto Machado. Aqui em Paris, decorreu na passada quinta-feira, no Instituto Francês de Relações Internacionais, a conferência Angola, dos Santos a Lourenço, Transição Inesperada ou Transformação Duradoura. A participar no encontro esteve Luati Beirão, rapper e ativista angolano. Ao microfone da RFI, sublinhou que, apesar dos ventos de mudança em Angola, a luta continua, mas agora noutros moldes.
A luta não precisa de ser nos mesmos moldes para sempre. Nós, no tempo do Eduardo dos Santos, não tínhamos um espaço de fala. Não havia a diversidade ou pluralidade nas vozes, não havia direito à crítica. Então era preciso nós sermos confrontacionistas e conquistar esse espaço. Neste momento há uma retórica, para já é uma retórica, mas há uma retórica de abertura. Então essa abertura tem que ser explorada. Nós não vamos pôr de parte nenhuma das ferramentas que usamos até aqui. Mas se já é uma conquista, se já grupos de pessoas que não tiveram necessariamente a participar de manifestações ao longo dos últimos 7 anos, agora organizam-se e fazem e exercem o seu direito constitucional, já não é algo que nós precisemos de reclamar mais, permanentemente. As pessoas agora sentem que têm esse espaço para agir. Portanto, temos que deixar a sociedade angolana amadurecer e exercer esses seus direitos. E temos que passar aproveitar estes espaços de abertura que existem. Portanto, criar pontes de diálogo, tentar forçar o governo a perceber que não pode haver evolução e desenvolvimento sem uma sociedade civil forte.
Era Luati Beirão, rapper e ativista angolano, entrevistado por Cristiana Soares. Na cimeira da SADEC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, mantida em Luanda esta semana, para além das crises na RDC e em Madagascar, abordou-se também a situação no Lesoto, onde está estacionada uma força africana, na sequência do assassinato do chefe do Estado-Maior, General das Forças Armadas. Manuel Augusto, chefe da diplomacia angolana, anunciou o prolongamento por mais 6 meses do respectivo mandato para o período entre maio e novembro deste ano.
A cimeira exortou o governo de Lesoto a dar prioridade às reformas constitucionais e do setor de segurança. A cimeira aprovou o alargamento do mandato da SAPMIL por um período adicional de 6 meses, com efeitos a partir de maio de 2018 até novembro de 2018.
Manuel Augusto, chefe da diplomacia angolana, num registro sonoro gentilmente cedido pela agência de notícias Angop. E, para terminar, em Cabinda, a FLECFAC, Frente de Libertação do Estado de Cabinda, propõe ao novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, General António Egídio de Sousa Santos, um roteiro para pôr fim às hostilidades no enclave. A FLECFAC propõe, nomeadamente, contactos dentro de 30 dias com o presidente angolano e exige a retirada progressiva do exército de Luanda do território.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Fundo Global para o Meio Ambiente vão disponibilizar 16 milhões de dólares norte-americanos a serem aplicados em ações de conservação de espécies ameaçadas. Orfeu Lisboa, o nosso correspondente.
Trata-se de um fundo disponibilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, que prevê o reforço da implementação da Lei de Conservação e de Ações de Mitigação da Caça Furtiva, que neste momento e de acordo com Jerónimo Muambe, chefe do setor da fauna e flora das alfândegas de Moçambique, põe em risco a existência de diversas espécies de animais bravios em Moçambique, principalmente o elefante.
Nesta velocidade de caça furtiva, de contrabando, os elefantes estão a diminuir no meio natural. E se não desdobrarmos esforços, é que os elefantes, em algum momento, ainda na nossa geração, deixarão de existir.
O financiamento vai cobrir um período de 6 anos, durante os quais serão sensibilizadas e instruídas para a conservação da fauna as populações que vivem ao redor de todos os parques e reservas naturais. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Na passada terça-feira, deslocou-se a Dakar, em visita oficial, o chefe de Estado da Guiné-Bissau, para um encontro com o seu homólogo senegalês. Uma visita de José Mário Vaz, que ocorre numa altura em que se aguardava o anúncio da formação do novo executivo guineense, como nos relatou de Dakar o nosso correspondente Cândido Camará.
O presidente José Mário Vaz, acompanhado do ministro do Interior cessante da República da Guiné-Bissau, efetuou esta terça-feira uma curta visita de trabalho de algumas horas ao Senegal. O chefe de Estado guineense foi recebido em Ourense no Salão de Honra do antigo Aeroporto Internacional de Oporto Sarar Senghor pelo seu homólogo senegalês Macky Sall, porta-voz da Guiné-Bissau junto da comunidade internacional designado pela CDAO. Os dois estadistas discutiram em privado sobre a atual situação sociopolítica da Guiné-Bissau e sobre alguns aspectos que tocam a formação do novo elenco governamental. Cândido Camará, Dakar, RFI.
Em Cabo Verde, no contencioso que opõe o ministro cabo-verdiano que tutela a comunicação e os jornalistas sobre a liberdade de imprensa naquele país, Carla Lima, presidente da AJOC, Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, reagiu denunciando a falta de respeito do ministro em relação aos jornalistas, confirmando que em 2017, a liberdade de imprensa foi beliscada no país, como afirmou o relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre os direitos humanos.
A Associação dos Jornalistas de Cabo Verde recebeu com estranheza o comunicado do Sr. Ministro que tutela a comunicação social, tendo em conta que o relatório é claro, o Executivo, quando diz que uma das questões que marcou o ano passado, em termos de direitos humanos, é a questão da liberdade de imprensa e a tentativa de interferência por parte do governo. Também acreditamos que é um profundo desrespeito pela classe jornalística quando o Sr. Ministro diz que demonstrou-se uma incapacidade e deixa entender que os jornalistas cabo-verdianos não seriam capazes de traduzir o relatório do inglês para o português.
Mas aparentemente ele diz também que porque os jornalistas não percebem inglês, recorreram ao trabalho da Lusa.
O texto foi originalmente publicado na agência Lusa, é certo, mas os jornalistas cabo-verdianos tiveram acesso ao relatório e não aceitamos essa ideia que ele quer passar de que houve copy-paste da notícia da Lusa, como é de que teríamos os incompetentes que não teriam condições de ler um documento em inglês e fazer a interpretação e a notícia correta sobre isso.
Era Carla Lima, presidente da AJOC, Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, entrevistada por João Matos, com o qual terminamos esta Semana em África.